Audiobook grátis apresenta Nada neste mundo me agita o seio, senão o teu amor. Lenda de São Pedro Confessor, 9. Apenas pelo agil transpôs o escuro portal da gruta, Eurico levantou-se. Aspirava com ânsia, como se aquele ambiente tépido não bastasse a saciá-lo. O desgraçado resumia num pensamento devorador, numa síntese atroz, o seu longo e doloroso passado e o seu torvo e irremediável futuro. Como voltar àquele lugar? Como, sem lhe vergarem os joelhos, tinha ele descido das alturas do vinil com Ermengarda nos braços? Que tempo durara essa carreira deliciosa e ao mesmo tempo infernal? Não o sabia. Imagens confusas de tudo isso eram apenas o que lhe restava, do sol, que pouco a pouco lhe viera alumiar os passos, dos ribeiros que vadeiara, das penedias agras, dos recostos dos montes, das selvas que recuavam para trás dele, dos cabeços negros que, às vezes, lhe parecera debruçarem-se no cimo dos despenhadeiros, como para o verem correr. No meio destas recordações incertas e materiais, outras passavam íntimas, ardentes, voluptuosas, negras, desesperadas. Por horas, que haviam sido para ele uma eternidade de ventura, o respirar daquela que amava como insensato se misturara com o seu alento, por horas sentira o ardor das faces dela aquecer as suas, e o coração bater-lhe contra o seu coração. Depois, avultavam-lhe no espírito a imagem veneranda de Ciseberto e o altar da Sé Despalis, junto do qual vestira pura estringe de sacerdote, e carteia e o presbitério e as noites de agonia volvidas nos ermos do Calpe. E tudo isto se contradizia, se repelia, se condenava, o amor pelo sacerdócio, o sacerdócio pelo amor, o futuro pelo passado e aquela alma, dilacerada no combate destes pensamentos, quase cedia ao peso de tanta amargura. Eurico deu alguns passos e encostou-se à boca da gruta porque os membros exaustos lhe fraqueavam, apesar de que nenhum momento abandonasse a força da sua alma enérgica. A brisa frigidíssima da madrugada consolava-o como a febricitante aragem de um soposto do outono. A seus pés estavam as trevas do vale, sobre a sua cabeça as solidões profundas e serenas do céu semeado dos pontos rutilantes das estrelas e mal desbotado ao ocidente pela última claridade da lua minguante que desaparecia. Era a imagem da sua vida. Serena e esperançosa, como o crepúsculo do luar fugitivo, lhe fora a juventude. Desde que um amor desditoso fizera levantar uma barreira entre si e o ruído do mundo, desde que se votara solenes tristezas da soledade e a derramar benefícios e consolações sobre a cabeça dos miseráveis e humildes, se pela alta noite do seu viver muitas vezes fulgurara uma luz de alegria, como esses astros que brilham a espaços nos abismos do firmamento, lá, ao menos, havia instantes em que se esquecia do seu destino. Mas, depois que o frenesi das batalhas o arrastara, depois que trocara as harmonias das tempestades do Calpe e o rugido das vagas do estreito pelo gemer de moribundos nos combates e pelo retinir dos golpes, nunca mais descera um raio de cima a alumiar-lhe o espírito. O seu presente e o seu porvir eram, como esse vale, um precipício sem fundo, indelineável, tenebroso e maldito. E pelo céu tão placido e melancholico, pelo céu, que ele às vezes se punha a contemplar às horas mortas no pobre presbitério de carteia ou assentado em algum promontório, a sua imaginação voou até os desvios do sul, e as lágrimas de saudade começaram a rolar-lhe mansamente pelas faces. O desventurado tinha saudades das tristezas do ermo, porque já não podia ter desejos dos contentamentos humanos. Engolfado naquelas cogitações dolorosas, o guerreiro conservou-se por algum tempo imóvel e com os olhos cravados nos astros cintilantes, que pareciam sorrir-lhe e chamá-lo para o seio imenso do Senhor. As lágrimas correram-lhe então mais abundantes, e o coração parecia dilatar-se-lhe com o pensamento da morte. Insensivelmente ajoelhou e estendeu as mãos para o firmamento, os seus lábios murmuravam com sissil quase imperceptível. Era a oração da alma, férvida, procelosa, que os agitava, era essa oração que todos nós sabemos no momento de suprema agonia e que nenhumas palavras, nenhuma escritura poderiam representar, oração que é um mistério entre Deus e o homem e que nem os anjos compreendem, gemido enérgico de todas as misérias terrenas, cuja intensidade só a providencia, que as acumula ou dissipa, sabe pesar nas balanças da justiça e da piedade divinas. A morte resta ideia, tremenda, indiferente ou formosa, segundo a vida é risonha, pálida ou negra, veio suavizar o martírio daquela alma atribulada, como em estio ardente as grossas águas da trovoada refrigeram a terra, que estoa sob os raios aprumados do sol. Tinha buscado com a placidez horrível da desesperança como um remédio de cuja eficácia a consciência da imortalidade o fazia duvidar. Seria não mais do que ir deitar-se em leito de dores eternas. Talvez, mas a mudança podia ser refrigério, tanto bastava. A morte parecia, contudo, fugir dele para que nem este último desejo se lhe cumprisse. Houve um instante em que lhe ocorreu o pensamento de subir ao pináculo escarpado do Alzeba e despenhar-se no vale. Refugiu desta ideia, porque era covarde. Eurico, o sacerdote soldado, não devia fenecer impia e vilmente devia depor o peso intolerável da vida no campo das batalhas pelejadas em nome da cruz e da Espanha. E no recontro daquele dia, uma voz íntima lhe murmurava que o havia de obter. Este anelar pela morte era uma bem triste cobiça. E quando se lembrava de que essa mulher que aí jazia a poucos passos dele e essa mulher, em cuja adoração concentrara todos os afectos dos mais formosos dias da vida cuja imagem sonhada nas solidões do Calpe, desenhada de contínuo diante dos olhos da sua alma, gravada como um selo de saudade e de amargura em todas as suas cogitações se essa mulher que, pouco havia, por horas de delicioso delírio, apertara contra o peito, e o poderá, outrora, tornar o mais feliz dos homens quando se lembrava de que sobre isso tudo ele deixara cair a campa de bronze do sacerdócio, que ninguém podia erguer, o desgraçado sentia estalar em lhe uma a todas as fibras do coração, e fugir-lhe do seio um grito semelhante ao que rebenta dos lábios do condenado ao suplício do potro, no primeiro movimento da mão pesada do algoz. E, como se quisesse ainda mais saciar-se de dor, encaminhou-se para o lado onde Ermengarda repousava. Ao clarão da tocha que espargia uma luz mortiça, o guerreiro contemplou-a naquele inquieto dormir. Era bela e mais bela que nos tempos da primeira mocidade. O seu gesto angélico, desbotado pela palidez, emagrecido pelos pesares e terrores, ganhara em expressão, em reflexo dos íntimos pensamentos o que perdera em vício e em toques de inocência. Bonina desabrochada nos campos da vida, brilhara com todas as pompas do seu vecejar à luz da manhã o ardor intenso do meio-dia fizera pender a viração da tarde e lhe traria, talvez, ainda frescor e viveza a mais a sua fragrância perdia-se nas auras que passavam nas suas cores harmoniosas revia-se, apenas, o céu. Aquela alma fugia solitária pela terra num viver incompleto e volveria aos abismos da criação sem conhecer o mais profundo e enérgico dos afectos humanos, o amor, que une dois espíritos como dois fragmentos de um todo, os quais a providência separou ao lançá-los na terra, e que devem buscar-se, unir-se, completar-se, até irem, depois da morte, formar, talvez, uma só existência de anjo no seio de Deus. Mas quando Eurico se lembrou de que, porventura, isto era um sonho de que podia ser que essa alma não passasse na vida tão vazia e solitária como ele julgava, e que esse coração que poucas horas antes pulsara tão perto do seu batia, acaso, por outrem, sentiu o suor frio manar-lhe da fronte. A tocha baça e fúnebre que mal alumiava a irmã de Pelagio pareceu-lhe retinta em sangue e, como cedro arrancado por tufão repentino, foi encostar-se à rocha lateral, cuja superfície irregular lhe escondia Ermengarda. O vê-la despertara todo o delírio do seu primeiro amor, e aquela ideia intolerável, que tantas vezes o atormentara nas solidões do Calpe, espremia-lhe agora o coração com redobrado furor. E assim ficou por alguns momentos mudo, anelante, aniquilado. Quem era, onde estava, por que viera ali, não o saberia dizer, os pensamentos revolviam-se-lhe na mente, como as ondas num solvedouro marítimo, tempestuosos, rápidos e indistintos. De repente, um ai comprimido veio acordá-lo daquela espécie de torpor doloroso. Estremeceu. Era a voz de Ermengarda. Aproximou-se manso e manso, de modo que ela não visse. Assentada sobre o leito, demudado o gesto, e com o susto pintado no olhar, a irmã de Pelagio estendia os braços, voltando o rosto para o lado, como quem tentava afastar visão medonha. Pelas suas palavras incoerentes e truncadas, o guerreiro conheceu que um sonho mal a agitava, até que, inteiramente desperta, essas palavras confusas se começaram a coordenar em períodos inteligíveis. O pulsar do coração de Eurico redobrava de violência, ao passo que o seu respirar se ia tornando cada vez mais imperceptível, Sempre ele. Sempre esta visão de remorso, murmurou Ermengarda. Meu pai, meu pai. Perdoe-te o céu o orgulho com que repeliste o Gardingo. Perdoe-te o céu o haveres-me obrigado a sacrificar aos pés desse orgulho o sentimento de amor que se alevantara neste coração. Nós ambos assassinamos o desgraçado, mas a punição caiu inteira sobre mim. Embora eu não te amaldiçoarei, ó meu pai. A tua filha nunca te acusará ante o Supremo Juiz. Depois, ficou por alguns instantes calada, com os olhos fitos no rochedo fronteiro, em cuja face escabrosa as sombras pareciam dançar e agitar-se à luz da tocha que ardia a curta distância, e que a aragem movia. Crera perceber perto de si um gemido abafado, cortando fugitivo o grande silêncio nocturno. Vai-te, vai-te, prosseguiu ela. Que posso eu fazer-te, infeliz? Bem longo e atroz tem sido meu martírio, porque ainda não achei no mundo alma com quem me fosse dado repartir o cáliz do infortúnio, a quem houvesse de contar os tormentos que há tanto tempo me varreram dos lábios o sorrir. Se vivesses, seria tua esposa, tua escrava. Mas a benção nupcial não pode descer entre o túmulo e a vida. Favila. Meu pai. Diante do trono do Senhor, onde são iguais o duque e o Gardingo, jura-lhe que tua filha repeliu o seu amor por obedecer-te, dize-lhe que o pranto correu destes olhos ao ouvir a nova da sua morte. Oh, dize-lhe que não fui eu que o assassinei. E aqui, deixando pender a cabeça sobre o peito, pareceu voltar ao sentimento da realidade mais aquela espécie de terror febril que lhe haviam gerado no espírito os transes, qual mais doloroso, porque sucessivamente passara, se tornou a apossar dela. Favorecia no lugar, a hora, o silêncio. Ermengarda levantou de novo os olhos desvairados e, firmando-se no rochedo, tentava erguer-se. Era Eurico, murmurou ela. Depois de 10 anos, bem conhecia a sua voz. Mais triste, só, triste, como tantas vezes a tenho ouvido nos meus sonhos de remorsos. Bem conhecia o seu gesto. Mais pálido e carregado, só, pálido e carregado, como tantas vezes tem surgido do sepulcro para vir mudamente acusar-me, silencioso e quedo ante mim, por longas e não dormidas noites. Era ele. Um espectro cujo coração eu sentia bater, cujos braços me apertaram por cima do abismo revolto, através da floresta, pelos recostos das serranias. Dos seus olhos caiu sobre o meu seio uma lágrima. As lágrimas dos mortos queimam. Devoram a vida porque bem sinto a morte chamar-me. Tinha-se posto de joelhos e, com as mãos estendidas, parecia implorar piedade. Morrer. Tão cedo. Quando apenas torno a ver meu irmão? Pelágio. Pelágio. Por que me deixaste? Vem despedir-te da tua pobre Ermengarda. Eurico a espera para o noivado do sepulcro, e eu não posso tardar. E desvairada, pôs-se em pé, chamando por Pelágio com voz sufocada. Apenas, porém, der os primeiros passos, soltou um gemido agudo e ficou imóvel. Diante dela, realidade ou fantasma, estava a origem dos seus terrores secretos. Era o Gardingo que a amara, que ela cria morto, e cuja imagem vingadora vinha mais uma vez atormentá-la. O vulto cravara nela um olhar ardente, que a fascinava. Sorriso doloroso lhe pousava nos lábios. Estendeu o braço, segurando a mão de Ermengarda, que pretendeu recuar e não pôde. Como petrificada, parecia que os pés se lhe haviam enraizado no chão da caverna. Aquela mão, que segurava a sua escaldando de febre, era gelada como a de um morto. A vida do Gardingo tinha se concentrado toda no coração, que lhe despedaçavam duas ideias, horríveis porque associadas, o amor correspondido e tornado ao mesmo tempo maldito, monstruoso, impossível por uma palavra fatal, que lá estava escrita em caracteres de fogo, e que ele via, escutava, sentia, o sacerdócio. Oh, Deus te o pague, disse Eurico em voz baixa e lenta, que lançaste na tão longa noite da minha alma um raio fugitivo de luz, luz santa e pura de contentamento e felicidade. Há 10 anos que não me alumia, e ela é tão bela, ainda quando passa como relâmpago, e, depois de estar calado alguns instantes, com um gesto de íntimo e angustiado cogitar, prosseguiu, não, Ermengarda, não. Os vermes ainda não receberam a parte da sua herança que eu lhes retenho. Morri, porém, não para isso que, na linguagem mentirosa do mundo, se chama a vida. Durante anos dei a devorar a desesperação, e a desesperação não pôde consumi-la. pendurei a alta noite, pela espessura das trevas, nas rochas escarpadas do mar do ocidente, à beira dos precipícios, e o mar e os precipícios não quiseram tragá-la. Atirei a torrente impetuosa das batalhas, e o ferro embotou-se nela. O céu guardava-me para te ouvir palavras de amor e arrependimento, essas palavras de inefável doçura que nunca esperei escutar. É que na minha fronte está gravada a maldição de cima, é que ainda me faltava o derradeiro martírio. Ao menos posso acabar o teu, o pensá-lo é um refrigério. Ermengarda, eu vivo ainda. Vivi para te salvar da desonra, e todo o meu passado esqueci-o. Sou uma coisa não, porque me subverteu para sempre o futuro porque, depois de passageira alegria, me recalcou mais violentamente esperanças que ousaram um momento agitar-se no fundo desta alma, tranquila na desesperança. Agora, se há repouso debaixo da campa, posso ir buscar lá meu repouso. Mas dize-me, ó, dize-me, ainda outra vez, que amas Eurico. Repete diante do que respira aquilo que proferiste diante da sombra criada pelo teu terror. Essas palavras e o morrer. O teu amor e a morte eis para mim a única aventura possível, mas que não tem igual na terra. E Ermengarda sentia ao contacto daquela mão fria e trêmula apertando a sua, no assento dessas frases, tempestuosas como o oceano, tristes como o céu proceloso, que lá, no peito do vulto que tinha ante si, havia um coração de homem vivo, onde chaga antiga e cancerosa vertia ainda sangue. A espécie de pesadelo em que se debatia desaparecera com a realidade. O repentino impulso da sua alma foi lançar-se nos braços de Eurico. Fora ele o objeto do seu quase infantil e único amor, amor condenado ao silêncio antes do primeiro suspiro, antes do primeiro volver do olho cera ele o Cavaleiro Negro, cujo nome se tornara conhecido e glorioso por todos os ângulos da Espanha era ele, finalmente, o homem que duas vezes acabava de salvá-la. Reteve-a, todavia, o pudor e, talvez, aquela misteriosa tristeza que escurecia as ideias desordenadas vindas de tropel aos lábios do guerreiro. Procurando acerenar a violência dos afectos que a agitavam, Ermengarda respondeu com voz fraca e tremula. Bendicta a mão do Senhor, que te salvou, Eurico, leal e nobre entre os mais nobres e leais filhos dos godos. Graças à piedade do céu, que por meio de tantas desventuras e perigos nos uniu nos passos que restam ao filho do Duque de Cantabria. No devanear do terror revelei-te, sem querer, o segredo do meu coração, a sua história, ouviste-a. Perdoa a memória de meu pai, e, se de mim depende a tua felicidade, as palavras que me saíram involuntariamente da boca te asseguram que serás feliz. O orgulho que a ambos nos fez desgraçados não o herdou Pelágio. Que o herdasse, mal caberia nestas brenhas, na caverna dos fugitivos. E depois, que nome há hoje na Espanha mais ilustre que o do Cavaleiro Negro, o nome de Eurico? Morreres? Oh, não! Salvaste Ermengarda do opróbrio, se nunca te houver amado, ela te diria como te diz hoje, sou tua, Eurico. A filha de Favila, cujo profundo e enérgico sentir mal poderia compreender quem só a houvera visto no momento em que tímida recuava diante do perigo mais aparente que real das margens do Salia, proferiu estas palavras com um tom de entusiasmo, com uma expressão afectuosa tão íntima, que o guerreiro caiu a seus pés. A aventura embargava-lhe a voz. O que lhe tumultuava no coração não tem nome na linguagem dos homens, era mais que a loucura. Com um movimento delirante, apertou contra os lábios a mão da donzela. Queimavam. Depois de largo silêncio, ele murmurou enfim. Minha! Quem há na terra que possa roubar-me? Anos de tormentos, fostes como um dia de bonança e deleite. Imagem que absorveste esta existência inteira arranjo que me fazes surgir do meu inferno para o teu céu, tu foste que me salvaste a mim. Oh, como é bom ser feliz! Tinha-me já esquecido. Como o sol deve agora ser belo, serena a aragem da tarde, meigo murmurar do ribeiro, viçosa a verdura do prado. Tinha-me também esquecido. Tens razão, Ermengarda. Quero viver, o viver é delicioso, delicioso, porque será contigo. Ao pé de ti. A adorar-te sempre, sem me lembrar do que existe, além de ti, no universo. Vem, minha amante, minha esposa. Vem jurar que me pertences, perante o altar e aos pés do sacerdote. A esta palavra fatal, um grito semelhante ao de homem ferido de morte, rompeu agudo e rápido do seio do cavaleiro. Amon de Eurico abandonou Amon de Ermengarda, e os seus olhos brilharam com fulgor infernal. Recuou, afastando de si a irmã de Pelagio, sobressaltada por aquele gesto subitamente demudado, por aquele olhar ardente e vago. Ela não podia compreender a causa de semelhante mudança. Com o braço esquerdo estendido, o guerreiro parecia querer arredá-la de si, enquanto com a mão confrangida apertava a fronte, como se buscasse esmagar um pensamento atroz que lhe surgia lá dentro. Afasta-te, mulher, que o teu amor me perdeu, murmurou enfim. Há entre nós um abismo, tu o abriste e eu precipitei-me nele. Um crime, só um crime, pode unir-nos. Fez uma pausa, e prosseguiu, e por que não se cometerá ele? Talvez obtivéssemos perdão. Perdão? Oh meu Deus, não o terias para o sacrílego. Não, afasta-te, Ermengarda. Diante de ti tens um desgraçado que fizeste. A donzela uniu as mãos lavada em lágrimas, e exclamou. Eurico! Eurico! Enlouqueceste? Por piedade, explica-me este horroroso mistério. Por que me repeles? Que te fiz eu? Eu que te amo, que sou tua, tua para sempre? Mas os olhos cintilantes do cavaleiro tinham amortecido, derribado na luta que travara com o destino, o seu combater de tantos anos terminava, finalmente. Um sorriso insensato substituiu-lhe no rosto as contrações habituais de melancolia. Afigurava-se-lhe que em roda dele balouçava a caverna, e a luz fumosa da tocha que ardia segura no braço de ferro cravado na pedra parecia-lhe faiscar em fitas cor de sangue. Esvaído, vacilante, assentou-se num fragmento da rocha e, estendendo a mão para Ermengarda, pegou de novo na dela e, com um sorriso indizível, continuou em voz submissa. 10 anos. Sabes tu, Ermengarda, o que é o passar 10 anos amarrado ao próprio cadáver? Sabes tu o que são 1000 e 1000 noites consumidas a espreitar em horizonte limitado a estrela polar da esperança e, quando, no fim, os olhos cansados e gastos se vão cerrar na morte, ver essa estrela reluzir um instante e, depois, desfechar do céu nas profundezas do nada? Sabes o que é caminhar sobre silvados pelo caminho da vida e achar ao cabo, em vez do marco miliário onde o peregrino de tréguas aos pés rasgados e sanguentos, a borda de um despenhadeiro, no qual é força precipitar-se? Sabes o que isto é? É a minha triste história. Estrela momentânea que me iluminaste, caíste no abismo. Arbusto que me retiveste um instante, a minha mão desfalecida abandonou-te, e eu despenhei-me. Oh, quanto meu fado foi negro! Ermengarda contemplava-o com assombro e terror. Como o entenderia ela? Eurico prosseguiu. Olha tu! Ao pôr do sol, no estio, ia eu assentar-me sobre um cerro marítimo, alongando a vista pelo oceano tranquilo, e parecia-me divisar-te desenhada na atmosfera a sorrir-me. Então, as lágrimas de felicidade começavam a brotar-me dos olhos, depois, lembrava-me de quem eu era, e essas lágrimas condensavam-se a meio das faces e queimavam como se fossem de metal candente. A horas mortas, correndo pelos desvios, quando o vento assoltava os arbustos enfezados da montanha, cada sombra que se meneava ao luar, sobre o chão pardacento, era a tua sombra que eu via. Outras noites, em que mais tranquilo podia, a sós comigo, engolfar-me nos pensamentos de Deus, a tua imagem vinha interpor-se entre mim e a lampada mortiça que me alumiava, e o hino do presbítero de Carteia, que devia, talvez, escrever-se nos inarios das catedrais da Espanha, ficava incompleto ou terminava por uma blasfêmia porque, também, te via sorrir, mais a outrem, mais a homem feliz com o teu amor, e eu tinha então sede. Sede de sangue. Era uma lenta agonia. E sempre tu ante mim, nas solidões das brenhas, na imensidade das águas, no silêncio do presbitério, nos raios esplendidos do sol, no reflexo pálido da lua e, até, na hóstia do sacrifício. Sempre tu. E sempre para mim impossível. Mas deliras, interrompeu Ermengarda. Que tens tu com o presbítero de Carteia com esse ilustre sacerdote, cujos hinos sacros reboavam ainda há pouco pelos templos da Espanha, e a quem, de certo, o ferro ímpio dos árabes não respeitou. A tua glória é outra e mais bela a glória de seres o vencedor dos vencedores da cruz. A sua era santa e pacífica. Deus chamou-o para si, e tu vives para ser meu. Ninguém existe hoje no mundo que possa embaraçá-lo. Esquece o passado, esquece-o por amor de mim. O cavaleiro sorriu de novo dolorosamente, e disse-lhe: Que tenho eu com o presbítero de carteia? Ermengarda, lembras-te do seu nome? Os lábios da donzela fizeram-se brancos ao ouvir esta pergunta. Um pensamento monstruoso e incrível lhe passara pelo espírito. Com voz afogada e quase imperceptível replicou. Era o teu, Eurico. Mas que pode haver comum entre o guerreiro e o sacerdote? Que importa um nome? Uma palavra? Que? O cavaleiro pôs-se em pé e, deixando cair os braços e pender o rosto sobre o peito, murmurou. Há comum, que o guerreiro e o presbítero são um desgraçado só. Importa, que esse desgraçado é neste momento um sacerdote sacrílego. O pastor de carteia. Ó, não acabes, interrompeu Ermengarda, com indizível aflição. Era Eurico, o gadingo. Proferindo estas palavras, que explicavam o mistério da sua existência, o cavaleiro negro viu cair como fulminada a filha de Favila. E ele não se moveu. A sua imaginação tresvariada figurou-lhe perto de si o vulto suave e triste do venerável Sisebeto, que estendia a mão mirrada entre ambos, como para os dividir em nome da religião, que os devia salvar, e do sepulcro, a quem pertenciam. Neste momento, uma grande multidão de crianças, de velhos, de mulheres penetraram na caverna com gritos e choros de terror. No coração das Asturias, entre alcantis intractáveis, no fundo de um vasto deserto, repetia-se o grito que mil vezes tinha soado na devastada Espanha, os árabes. Amanhecera. Aquele sobressalto, tão impensado, revocou o cavaleiro ao sentimento da sua situação. Ajoelhou junto de Ermengarda e, pegando-lhe na mão já fria, beijou-lhe-a. Nas raias da vida, aquele beijo, primeiro e último, era purificado pelo hálito da morte que se aproximava, era inocente e santo, como de dois cherubins ao dizer-lhes o Criador, existi. Depois ergueu-se, vestiu a sua negra armadura, cingiu a espada, lançou mão do franquisque e, rompendo por entre o tropel, que fizera silêncio ao vê-lo, desapareceu através da porta da gruta, cujas rochas tingia a cor de sangue a dourada vermelhidão da aurora.